Olá, seja bem-vindo ao podcast de Fisiologia, um projeto da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, orientado pelas professoras doutora Lucila Gutierrez e Marilene Povarosky.
Olá! Hoje iremos falar sobre a coagulação sanguínea e a homeostasia. Esperamos que esse podcast seja útil para o aprendizado de vocês e que seja uma forma mais leve de aprender, pois elaboramos o material com muito carinho. Para começar, falaremos sobre a homeostasia. A homeostasia corresponde a uma série de processos mecânicos e químicos que ocorrem dentro dos vasos sanguíneos, e o objetivo é manter o sangue fluido, sem que haja formação de coágulos quando não há lesão de vasos sanguíneos, ou hemorragia quando a lesão, impedindo que sangremos até a morte. Ao longo de estudos sobre o sangue e também sobre os tecidos, foram encontradas mais de 50 substâncias que causam ou afetam a coagulação sanguínea. Dentre essas substâncias, algumas promovem a coagulação e são chamadas de fatores procoagulantes, ou fatores de coagulação, que também podem ser chamados, enquanto outras elas vão inibir a coagulação e são chamadas de fatores anticoagulantes. A ideia primordial que a gente precisa ter para dar início a essa discussão é: a coagulação do sangue, ela depende do equilíbrio entre esses dois grupos de substâncias. Isso é, do equilíbrio entre fatores coagulantes e anticoagulantes. Quando não há lesão de tecido ou vaso sanguíneo, o sangue ele não coagula enquanto está circulando nos vasos sanguíneos. Isso ocorre porque os fatores de coagulação, eles permanecem inativados dentro do sangue. Porém, quando o vaso ou um tecido é rompido, fatores de coagulação são ativados e vão ativando outros fatores de coagulação, como uma cascata, até chegar ao desenvolvimento de um coágulo, que esse vai estancar o sangramento. Num quadro como esse, quando o vaso é rompido, o nosso corpo ele enfrenta desafios para fechar orifícios nos vasos danificados ou em um tecido, ao mesmo tempo em que mantém o fluxo sanguíneo pelo vaso. Um pensamento que poderia vir em nossa mente seria: por que não bloquear o lugar afetado? Entretanto, se a gente bloqueasse o vaso para deixar de passar o sangue, as células irrigadas por esses vasos, situadas logo após o ponto do dano, morreriam por falta de oxigênio e nutrientes, se o vaso fosse completamente bloqueado. Assim, o corpo ele trabalha para permitir o fluxo sanguíneo pelo vaso, enquanto repara simultaneamente a parede danificada. Interromper a perda de sangue pelo vaso quando há lesão envolve diversos passos. Assim, surge um novo termo, que é a homeostasia, cujo conceito é a tendência do organismo em buscar o equilíbrio e conservação de elementos fisiológicos e do metabolismo por meio de mecanismos de regulação. Dessa forma, quando o vaso sanguíneo é seccionado ou rompido, a homeostasia vai ser obtida por quatro passos, sendo eles: passo 1, constrição vascular; passo 2, formação de um tampão plaquetário, que é temporário; passo 3, formação de um coágulo sanguíneo como resultado da coagulação do sangue, que é o tampão definitivo; e passo 4, a reparação do tecido para fechar permanentemente o orifício no vaso. Esses quatro passos vão corroborar com a homeostasia. Quando falamos em constrição vascular, que é o primeiro passo, isso nada mais é do que o músculo liso da parede do vaso sanguíneo se contraindo em resposta ao traumatismo gerado. E esse mecanismo, ele consegue reduzir de maneira instantânea o fluxo de sangue no vaso recém-rompido. A contração resulta de espasmo miogênico local, fatores locais, provenientes dos tecidos traumatizados, no endotélio vascular e das plaquetas sanguíneas, além de reflexos nervosos. Estes reflexos nervosos, eles são iniciados por impulsos nervosos de dor ou por outros impulsos sensoriais que se originam do vaso traumatizado ou dos tecidos próximos. No entanto, a vasoconstrição ela provavelmente resulta da contração miogênica local dos vasos sanguíneos, iniciada pelo dano direto à parede vascular. Já para os vasos menores, as plaquetas são responsáveis por grande parte da vasoconstrição, liberando uma substância vasoconstritora, o tromboxano A2, que vai estimular a ativação de outras plaquetas, aumentando a agregação plaquetária. Tendo isso em vista, quanto mais gravemente um vaso é danificado, maior vai ser o grau de espasmo vascular. O espasmo ele pode durar minutos ou até horas, tempo no qual estão sujeitos a ocorrer os processos de formação do tampão plaquetário e a coagulação sanguínea. Antes de começar a discutir os dois próximos passos da homeostasia, passo 2 e passo 3, é importante a gente falar da natureza das próprias plaquetas, para conseguir ter o entendimento de que, se corte no vaso sanguíneo for muito pequeno, ele geralmente vai ser selado por um tampão plaquetário e não por um coágulo sanguíneo. Então, vamos nos direcionar um pouco às plaquetas. As plaquetas, ou trombócitos, que são a mesma coisa, são fragmentos de células que foram produzidas na medula óssea a partir de células enormes, chamadas de megacariócitos. São discos de 1 a 4 micrômetros de diâmetro, ou seja, são muito pequenas, sendo menores que os eritrócitos e não possuem núcleo nem cor. Mesmo não possuindo núcleo e nem capacidade de reprodução, as plaquetas apresentam muitas características funcionais de células completas. Na superfície da membrana celular das plaquetas, há uma camada de glicoproteínas que impede a aderência delas ao endotélio normal, mas causa aderência às áreas lesionadas na parede do vaso, especialmente às células endoteliais que sofreram lesão, e ainda mais a qualquer colágeno exposto na profundidade da parede do vaso. Lembre-se que a parte exposta ao sangue da parede do vaso sanguíneo são as células endoteliais. O colágeno ele fica abaixo da camada dessas células, de modo que se o colágeno é exposto ao sangue, significa que houve lesão de vaso. Além de tudo isso, a membrana plaquetária ela contém grandes quantidades de fosfolipídios, que ativam vários estágios no processo de coagulação sanguínea. Assim, a plaqueta é uma estrutura ativa nesse processo. O tempo de meia-vida é uma informação muito importante para a nossa análise de agora. O tempo de meia-vida no sangue das plaquetas é de apenas 8 a 12 dias. E por conta disso, ao longo de várias semanas, seus processos funcionais esgotam-se e, assim, são eliminadas da circulação, principalmente pelo sistema de macrófagos teciduais. Mais da metade das plaquetas são removidas pelos macrófagos no baço, onde o sangue passa por malha de trabéculas compactadas. Agora que a gente conseguiu recordar o que são as plaquetas e suas principais características, vamos voltar a falar sobre o passo 2, que é o mecanismo de formação de tampão plaquetário. Esse mecanismo de reparo plaquetário das aberturas vasculares é baseado em várias funções importantes das plaquetas. Quando as plaquetas elas entram em contato com uma superfície vascular danificada, especialmente com as fibras de colágeno na parede vascular, elas mudam rapidamente suas próprias características. Dessa forma, primeiro elas começam a dilatar e assumem formas irregulares com numerosos pseudópodos que vão se irradiando e se projetando de suas superfícies. Após a dilatação, suas proteínas contráteis se contraem de maneira intensa e causam a liberação de grânulos contendo múltiplos fatores ativos. E vão ser estes grânulos que vão se tornar viscosos a ponto de aderirem ao colágeno nos tecidos e a uma proteína específica chamada fator de von Willebrand, que extravasa do plasma sanguíneo para o tecido traumatizado. As plaquetas, então, secretam quantidades aumentadas de adenosina difosfato e de fator ativador de plaquetas, o PAF. E suas enzimas formam o tromboxano A2. O tromboxano é um vasoconstritor e, juntamente com a adenosina difosfato e o PAF, atua nas plaquetas próximas para ativá-las também. A viscosidade das plaquetas ativadas adicionais faz com que elas sejam aderidas às plaquetas originalmente ativadas. Já que a adenosina difosfato, o ADP, está inserida nesse contexto, é válido recordar que essa molécula vem de uma outra molécula denominada adenosina trifosfato, famoso ATP, que é a principal molécula carregadora da energia química utilizada nas mais diversas reações que ocorrem nas células. Ela funciona como um depósito de energia, acionado quando necessário para a realização de alguma reação. Quando a célula precisa de energia, vai ocorrer uma reação de catabolismo. Ela irá quebrar a molécula de ATP. Essa quebra é bastante simples, uma vez que é feita por hidrólise, do que nada mais é do que uma quebra pela água, gerando como produto um grupo fosfato livre e uma molécula de adenosina difosfato, o ADT. Caso a célula precise novamente armazenar energia temporariamente, ela pode reunir a molécula de adenosina difosfato com um novo grupo fosfato, formando uma nova molécula de adenosina trifosfato. E isso é uma reação de anabolismo. Retomando a ideia principal, a qual acontece uma exacerbação da quantidade de secreções de adenosina difosfato e de fator ativador de plaqueta pelas próprias plaquetas, quando ocorre uma perfuração na parede de um vaso sanguíneo, a parede vascular danificada ativa um número cada vez maior de plaquetas que atraem mais e mais plaquetas adicionais, formando assim um tampão plaquetário. Esse tampão não está preso no início, mas ele consegue bloquear a perda de sangue se a abertura vascular for pequena. Ocorre que é de extrema importância diária o mecanismo plaquetário para o fechamento de orifícios vasculares, já que ocorrem rupturas nos vasos sanguíneos milhares de vezes ao dia, e tal mecanismo consegue manter a funcionalidade do organismo. Indo para o passo 3, a gente tem a formação do coágulo no vaso rompido. O terceiro mecanismo da homeostasia é a formação do coágulo sanguíneo, que começa a se desenvolver, em 15 a 20 segundos se o traumatismo na parede vascular for grave e em 1 a 2 minutos se o traumatismo for leve. A coagulação é dividida em duas vias, que eventualmente convergem em uma via em comum. Temos a via intrínseca e a via extrínseca. A primeira é a via mais lenta e inicia quando danos aos sanguíneos expõem o colágeno. Por isso também ela pode ser chamada de via por ativação por contato. A via intrínseca usa proteínas já presentes no plasma, e o colágeno vai ativar a primeira enzima, o fator 12, iniciando assim a cascata. Já a via extrínseca é a via mais rápida, que vai ter início quando os tecidos danificados expõem o fator tecidual, também chamado de tromboplastina tecidual ou fator 3. A via extrínseca ela também pode ser chamada de via de lesão celular ou via do fator tecidual. O fator tecidual ele vai ativar o fator 7, iniciando a via extrínseca. A via intrínseca e a via extrínseca vão se unir a uma via comum, produzindo trombina, que é a enzima que converte o fibrinogênio, uma proteína plasmática que circula no sangue, em polímeros insolúveis de fibrina, que formam uma rede que forma o coágulo propriamente dito. A rede de fibrina vai se prendendo firmemente às plaquetas e outros elementos, construindo assim um tampão compacto. Vamos relembrar que a coagulação, no início da nossa conversa, ela foi considerada como uma cascata similar à cascata, segundo o mensageiro, da transdução de sinal. Em cada passo, uma enzima, proteína, que estava suspensa no sangue de forma inativa, uma vez ativada pelo início da via intrínseca, converte o precursor inativo em uma enzima, proteína, ativa. Na maioria das vezes, com a ajuda de cálcio, fosfolipídios de membrana ou outros fatores, até culminar na formação de coágulo definitivo, que é uma rede de fibrina. Ocorre de forma semelhante nos tecidos lesionados, com a ativação da via extrínseca. Entretanto, agora a gente já consegue entender que o processo é muito maior que uma simples cascata. Os fatores das vias intrínseca e extrínseca vão interagir entre si, fazendo da coagulação uma grande rede em vez de uma simples cascata. Além de tudo isso, várias alças de retroalimentação positiva sustentam a cascata até que uma ou mais das proteínas plasmáticas participantes seja completamente consumida. Quem vai iniciar o processo de coagulação serão as substâncias ativadoras da parede vascular traumatizada, das plaquetas e das proteínas sanguíneas que aderem à parede vascular traumatizada. Temos uma lista de fatores de coagulação que se apresentam como os mais importantes, como fibrinogênio, protrombina, fator tecidual, fator 5, fator 8, fator 9, fator 10, fator 11, 12, fator 13, pré-calicreína, sininogênio de alto peso molecular e plaqueta. Dentro de 3 a 6 minutos após a ruptura de um vaso, toda abertura ou extremidade rompida do vaso é preenchida com coágulo se a abertura do vaso não for grande. Após 20 a 60 minutos, o coágulo retrai-se, fechando ainda mais o vaso. Uma curiosidade é que os cientistas atribuíram números aos fatores de coagulação, porém, os fatores não são numerados na ordem em que eles participam da cascata de coagulação. Em vez disso, eles foram numerados de acordo com a ordem em que eles foram descobertos. O passo final da coagulação é a conversão de fibrinogênio em fibrina, uma reação catalisada pela enzima trombina. As fibras de fibrina elas permeiam o tampão plaquetário e retêm eritrócitos dentro de sua malha. O fator 13, ativado, vai converter a fibrina em um polímero com ligações cruzadas, o qual consegue estabilizar o coágulo. Os coágulos são apenas uma correção temporária. Conforme o vaso danificado lentamente é reparado, são refeitas suas paredes, o coágulo é desintegrado quando a fibrina é quebrada em fragmentos pela enzima plasmina. Uma forma inativa da plasmina, o plasminogênio, é parte do coágulo. Após a coagulação, a trombina, um fator de cascata de coagulação, age com um segundo fator, chamado de ativador de plasminogênio tecidual, TPA, com o objetivo de converter o plasminogênio inativo em plasmina, e é a plasmina que vai quebrar a fibrina em um processo denominado fibrinólise. Com a coagulação iniciada, o que vai impedir com que ela continue até que atinja toda a circulação, fazendo com que a circulação tenha sido completamente coagulada? Vamos ter dois mecanismos que vão limitar a extensão da coagulação do sangue dentro de um vaso sanguíneo. O primeiro mecanismo, a inibição da adesão plaquetária, e o segundo mecanismo, a inibição da cascata de coagulação e produção de fibrina. Fatores como a prostaciclina no endotélio do vaso e no plasma asseguram que o tampão plaquetário fique restrito à área lesada. Além disso, as células endoteliais liberam substâncias químicas, os anticoagulantes, que impedem a coagulação. A maioria dos anticoagulantes através de bloqueando uma ou mais reações da cascata da coagulação. Nosso corpo ele consegue produzir dois tipos de anticoagulantes, a heparina e a antitrombina 3, as quais vão trabalhar juntas para bloquear os fatores ativos 9, 10, 11 e 12. Quando a gente fala no desenvolvimento de tratamentos para muitas doenças relacionadas a problemas de coagulação, a descoberta dos fatores que controlam a coagulação e a fibrinólise foi um importante passo. Temos como exemplo os ataques de coração, mais apropriadamente chamados de infarto do miocárdio, que ocorrem quando uma artéria coronária é bloqueada por um coágulo de sangue. Coágulos também podem gerar infarto cerebral ou acidentes vasculares cerebrais. Nesse caso, a menos que o bloqueio seja removido o quanto antes, o tecido morrerá ou será gravemente danificado. O uso de fármacos fibrinolíticos e o ativador de plasminogênio tecidual, o TPA, são uma boa opção para dissolver os coágulos de sangue. Esses fármacos eles estão sendo combinados com agentes antiplaquetários para prevenir a formação adicional de tampão plaquetário e coágulo. Tá, e como os agentes antiplaquetários atuam? Alguns agentes antiplaquetários agem como antagonistas dos receptores de integrina nas plaquetas e previnem as plaquetas de aderirem ao colágeno. O ácido acetilsalicílico, mais conhecido como aspirina, é um agente que impede a formação do tampão plaquetário. Ele age por inibir as enzimas COX, que são chamadas de ciclooxigenase, que promovem a síntese do ativador plaquetário tromboxano A2. Pessoas que estão em risco de desenvolver pequenos coágulos de sangue são algumas vezes aconselhadas a tomar uma aspirina por dia para afinar o sangue. Contudo, o ácido acetilsalicílico não torna o sangue menos viscoso, mas impede a formação de coágulos, bloqueando a agregação plaquetária. O ácido acetilsalicílico é agora prescrito rotineiramente como um tratamento de emergência para suspeitas do infarto do miocárdio. Os medicamentos anticoagulantes podem ser prescritos para pessoas que correm risco de formar pequenos coágulos sanguíneos que poderiam bloquear vasos críticos no encéfalo, no coração ou nos pulmões. Os anticoagulantes comarínicos, como a varfarina, bloqueiam a ação da vitamina K, um cofator na síntese do fator de coagulação 2, que é a trombina, 7, 9 e 10. Um dado muito interessante é que esses anticoagulantes foram descobertos com observação de cabeças de gado, que desenvolveram problemas de sangramentos severos. Haviam ingerido trevo de cheiro amarelo fermentado. Quando amostras de sangue são coletadas em tubos de vidro, os coágulos se formam rapidamente através da via de ativação por contato, que é a via intrínseca, como a gente já conversou, a menos que o tubo contenha um anticoagulante. Um dos anticoagulantes utilizado para essa proposta, o ácido etileno de amino tetraacético, mais conhecido como EDTA, remove o cálcio livre do plasma. Com exceção dos dois primeiros passos da via intrínseca, os íons cálcio são necessários para promover todas as reações, pois na ausência desses íons, a coagulação do sangue ela não vai ocorrer. Felizmente, a concentração dos íons cálcio raramente cai abaixo do suficiente para afetar muito a cinética da coagulação sanguínea. Quando o sangue é colocado em tubo de ensaio, pode-se prevenir a coagulação por meio da redução da concentração de cálcio iônico abaixo do limiar para a coagulação. Isso pode ser realizado por meio de desionização do cálcio, por meio de reações com substâncias como o iocitrato, ou por meio de precipitação do cálcio com substâncias como o ioxalato. Muitas e muitas doenças hereditárias podem interferir na coagulação. Por exemplo, pacientes com distúrbios na coagulação formam equimoses facilmente. Equimose é o termo médico para manchas roxas mais comuns que aparecem e comumente chamamos de hematomas. Entretanto, é válido lembrar que hematoma é bem diferente de equimose. Hematomas são coleções de sangue fora dos vasos sanguíneos que podem ocorrer em qualquer parte do corpo. Equimoses são manchas roxas causadas por extravasamento do sangue no espaço subcutâneo, com mais de 1 centímetro de diâmetro. Em casos graves, o sangramento espontâneo pode ocorrer em todo o corpo. O sangramento excessivo ele pode ser o resultado de uma deficiência de vitamina K, de hemofilia ou de trombocitopenia, que é a deficiência de plaquetas. A vitamina K é necessária para a formação de 5 fatores importantes para a coagulação: protrombina, fator 7, fator 9, fator 5 e proteína C. Na ausência de vitamina K, a insuficiência desses fatores de coagulação pode provocar uma séria tendência para o sangramento. Se causar sangramentos nas articulações e nos músculos, a dor ela pode ser intensa e bastante incomodativa. E se o sangramento for no encéfalo, pode ser fatal. Os distúrbios de coagulação podem ser hereditários ou como resultado de outro distúrbio. O distúrbio da coagulação mais conhecido é a hemofilia, um nome dado a várias doenças nas quais um dos fatores da cascata de coagulação é defeituoso ou ausente. Temos a hemofilia A, que é uma deficiência do fator 8 e a forma mais comum, ocorrendo em 85% de todos os casos de hemofilia. E ela vai afetar basicamente os homens por se tratar de uma doença recessiva ligada ao sexo. Tem-se também a hemofilia B, que é uma deficiência do fator de coagulação 9. E um progresso importante no tratamento da hemofilia é o desenvolvimento da terapia gênica. Pacientes inoculados com um vírus criado para carregar o gene do fator 9 começaram a produzir um pouco desse fator, reduzindo a necessidade de injeções caras do fator artificial 9. Sabemos que falar sobre a coagulação sanguínea é bastante denso e recheado de informações, mas convenhamos, é um assunto importantíssimo para a construção do nosso conhecimento em fisiologia. E vai muito além disso, uma vez que saber sobre o mecanismo de ação e as principais doenças relacionadas à coagulação pode salvar vidas. Esperamos que você tenha gostado muito desse conteúdo e que ele tenha sido útil no estudo da fisiologia cardiovascular. Também te convidamos a acompanhar os podcasts já disponíveis no podcast de fisiologia e ficar atento para não perder nenhum dos próximos episódios que virão, hein? Um abraço e até logo!
Gostaríamos de lembrar também que caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente através do site pedifisiologiauspa.wixsite.educação.com.br. E as referências usadas para esse episódio foram o livro do autor Guyton e Hall, Tratado de Fisiologia Médica, e da Silver Thorne, Fisiologia Humana, Uma Abordagem Integrada. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima!